Oi, amor, tô aqui. Tá ouvindo?
Tá.
Ei, não tá ouvindo.
Quer saber como foi?
Oi, amor. Tá tudo bem, terminamos agora. Foi tudo bem, tá tudo... Tá bom? Fique tranquilo. Tava mais nervoso do que eu. Tô aqui com a Magi e com a Poliana.
Oi, gente. Essa é mais uma edição especial do nosso podcast. Neste episódio, vocês vão ouvir uma versão estendida da entrevista exclusiva que as minhas colegas Maju Coutinho e Poliana Abrita fizeram com Rosângela da Silva, a Janja, a próxima primeira-dama do Brasil. Isso é fantástico!
Faz a
entrevista a Janja, primeira-dama.
Janja, primeira-dama do Brasil.
Já caiu a ficha?
Não. Ainda não. Eu acordo e tipo, tenho que pensar uns 30 segundos para dizer, nossa, vamos virar essa chave que agora a vida vai mudar um pouco, né? E vai mudar, e vamos mudar muito.
Já mudou?
Não. Estamos numa normalidade ainda, em casa, com as coisas normal. A agenda está ficando um pouco mais intensa, mas acho que a partir de agora, a partir da semana que a gente iniciou aí com a transição, tem muito trabalho pela frente.
Janja, o presidente Lula disse que não gostava muito de falar sobre você, porque você pode falar sobre si mesma. Então, já que essa é a sua primeira entrevista oficial, a gente te pergunta, quem é Janja?
Acho que a Janja, eu sou uma sonhadora muito pé no chão. Eu sou uma sonhadora que penso coisas importantes para o mundo e agora eu estou tendo uma possibilidade de talvez contribuir para algumas dessas mudanças para o Brasil e para o mundo.
A gente quer muito saber da sua história com o presidente Lula, claro, mas antes a gente quer saber da sua história, que ali aos 17 anos, em 1983, em pleno início do movimento pelas diretas já, se filiou ao PT. Como é que aconteceu isso?
Eu me filiei ao PT aos 17, um ano antes de entrar na universidade, no cursinho, conheci algumas pessoas do movimento estudantil e me filiei ao PT. Acho que participei quando entrei na universidade, em 84, no curso de Ciências Sociais, estava o auge das diretas já, foi um ano intenso. E ali acho que a minha militância pelo PT ficou mais forte. Me aproximei mais das pessoas do partido e tal, daquele momento mais histórico mesmo.
O que que te motivou, né? Quem é que te levou? Como é que você chegou exatamente ali a estar lá, se filiando?
Eu acho que as amizades, as conversas, aquela efervescência política pelas diretas já, né, que já acontecia em 83, isso tudo foi... mexendo muito com a minha cabeça. E também ter escolhido o curso de Ciências Sociais, tá no meio dos cursos de humanas e tal, isso era muito mais propício a isso, né?
Dentro de casa havia um ambiente politizado? Sua família falava sobre isso?
Não, não. Meu pai cresceu no Rio Grande do Sul, era brizolista, mas não tinha muitas conversas políticas em casa, fui eu mesma que derivei.
Janja é a caçula de dois filhos, a única mulher, né? Como é que foi a criação de vocês?
Normal, minha mãe sempre foi presença forte, porque meu pai sempre trabalhou viajando muito. E né, meu exemplo de mulher, assim, a minha mãe de fortaleza mesmo. E eu sempre fui muito, muito independente, assim, de 16 anos já tá fazendo cursinho, né? Sempre fui muito... muito independente e com muitas amizades também. Sou uma pessoa que faço amizade fácil, mas também tenho algumas amizades que são mais sólidas.
Seu pai trabalhava com o quê, Janja?
Meu pai trabalhava com vendas de empreendimentos imobiliários e tal. Viajava basicamente todo o sul do Brasil e ele vinha para casa a cada 15 dias.
Janja, gente, é flamenguista, adora carnaval. Que outras paixões você tem?
Ai, adoro carnaval, adoro música. Eu sou uma pessoa que adoro a música, adoro cantar, sou total MPB. Se tem uma coisa que meu pai me influenciou bastante foi na questão da música. Ele gostava de ouvir Lupicínio Rodrigues, né? O meu marido até fica assim, mas você sabe todas as músicas? Sei. Toca, eu tô cantando e sei as letras, canto tudo. E gosto muito de futebol. A gente assiste muito futebol em casa, domingo e sábado. Qualquer jogo, não importa que time que é, eu gosto de assistir futebol.
E como é uma flamenguista com um corintiano?
Sabe que é tranquilo? Eu torço bastante pro Corinthians agora.
Quando ele não tá jogando com o Flamengo, imagino eu.
Tá jogando com o Flamengo, lógico. O último jogo foi nervoso, né? Mas foi tranquilo, campeões, tá bom.
Você é socióloga, né? Se formou Sim. em ciências sociais. Como é que foi conciliar, né, a carreira com a atuação, a atividade política?
Sim, atividade política
de militância, né?
Eu vou dizer para você, Maju, eu tive uma atividade política de militância um pouco mais restrita. Eu trabalhei durante alguns anos como assessora parlamentar e um momento da minha vida eu optei para ir para o setor privado e fui trabalhar como socióloga num empreendimento de uma construção de uma hidrelétrica em Santa Catarina. A partir dali, eu comecei a trabalhar com programas de responsabilidade social e sustentabilidade e que foi o que me moveu daí para frente. A minha militância profissional talvez seja maior até do que minha militância política, porque no que eu atuava, não posso dizer que não era só profissional, tinha uma militância, porque tinha algumas coisas que eu levava, né, do que eu acredito para uma sociedade, eu levava também ali no meu trabalho.
Então a gente pode agora se aprofundar um pouco nessa sua trajetória profissional, nessa sua militância profissional, porque 2003 você ingressou em Itaipu, isso, né? Enquanto o presidente Lula assumia a presidência, o primeiro mandato, você ingressa na usina hidrelétrica de Itaipu. Como é que foi essa transição e o que você fazia lá? Qual era esse trabalho exatamente?
Como eu já estava trabalhando no setor elétrico e Itaipu estava dando também uma virada de chave no que Itaipu significava para aquele território, né? No discurso do presidente Lula, ele fala, quando ele assume, que Itaipu deveria olhar para o território onde ela está, para as pessoas onde ela está. O diretor-geral da Itaipu me chama, porque a gente já tinha trabalhado junto, para trabalhar no programa de sustentabilidade com as comunidades indígenas da região. E eu aceitei o desafio e saí do setor privado e fui para Itaipu para fazer esse trabalho. E aí foi só um crescendo, porque a Itaipu foi uma empresa do setor público brasileiro que desenvolveu alguns programas de sustentabilidade, dentre eles um que chama Cultivando Água Boa, que ganhou vários prêmios internacionais reconhecidos, e foi realmente uma mudança na minha vida trabalhar na Itaipu. Foi realmente uma experiência fantástica. Foram 15 anos assim que transformar. 15 anos. Foram 15 anos que transformaram e a gente. Nós trabalhávamos lá, não só no território, mas também articulando políticas públicas, né? Então, isso é que foi importante.
E aí, de Itaipu, você vai para a Eletrobras.
Isso.
Como é que foi essa atuação, Janja?
Foi. Eu fiquei um ano estudando na Escola Superior de Guerra. Fiquei um ano lá. E aí, todo ano, o pessoal convida pessoas das empresas públicas a participar desse curso na ESG e o diretor-geral, na época, queria indicar uma mulher. Éramos 100 alunos e 5 mulheres só. Foi um desafio ficar um ano estudando lá. E aí depois veio o convite para ir para a Eletrobras para trabalhar principalmente na elaboração de relatório de sustentabilidade, né? E foram também 4 anos muito bons no Rio e voltei para Curitiba.
E Janja, como é que você avalia, né? Já são quase 40 anos de filiação ao Partido dos Trabalhadores. Isso. Como é que você avalia o partido?
Tudo
como
isso
você
já,
vê o partido?
Só falta um ano para os 40.
Como você vê o partido, aquele onde a Janja ingressou em 1983, como a Poliana disse, movimentos das diretas lá efervescente, e agora o partido onde o presidente Lula vai para o terceiro mandato. Como você vê esse partido?
Eu acho que a gente se transformou. Eu acho que tudo está em movimento, né? Eu acho que o próprio PT se transformou Ele tem uma cara muito mais do Brasil hoje, tem mais representatividade, feminina, tem mais representatividade dos negros, tem mais representatividade indígena, né, nas instâncias do partido. Esses temas mais contemporâneos, acho que estão muito mais em discussão no partido. A gente consegue conversar, ele deixou de ser um partido... Né, a sociedade é uma sociedade machista e o partido também se tinha uma estrutura muito masculinizada. Eu trabalhei no setor elétrico, eu sei bem o que é isso, que é um setor muito masculino. Eu acho que ele se transforma, ele vem se transformando. Hoje a gente consegue trazer vários temas, né, que estão na discussão do mundo contemporâneo, inclusive de sustentabilidade. Eu acho que isso é super importante. Eu vejo um partido diferente.
E enquanto você se filiava ao partido, o presidente Lula já era a principal voz do PT. Naquela época, o que ele representava para você?
A liderança. Talvez eu não tivesse consciência disso, porque a minha militância era muito restrita também a Curitiba. Eu tinha 17 anos, obviamente minha mãe não deixava eu viajar muito, né? Não tinha essa liberdade hoje, né, que a gente tem. Então, a minha militância ficava muito restrita a Curitiba. Talvez eu não tivesse a dimensão do que ele significava, né? Que isso a gente vai adquirindo ao longo da vida também, do que significa essa liderança. E não é uma liderança só do Brasil, é uma liderança mundial, né?
Que foi mudando também ao longo dos anos, né? A liderança foi crescendo, né?
Sim, sim. A gente viajou para a Europa, acho que foi esse ano ainda, no começo do ano, onde ele falou no Parlamento Europeu, eu fiquei muito emocionada com aquilo, porque talvez aquele momento eu tive a real dimensão do que ele significa para o mundo atual, do que o presidente Lula, não o meu marido, mas o presidente Lula significa para o mundo naquele discurso.
E quando foi a primeira vez que você esteve com o presidente Lula? Você se lembra?
Ai, eu acho que foi talvez em algum evento no Paraná. Não sei te dizer precisamente assim, a data. Talvez no Paraná mesmo. Depois, na Itaipu, eu tive mais vezes com ele, porque ele era muito convidado aí para Itaipu para os eventos. Esses eu me lembro bem, assim, né? Teve um evento de final de ano que a gente reuniu vários programas que desenvolvíamos lá. Convidamos o presidente Lula e vários ministros para estarem com a gente. Era um momento bem importante, inclusive, que foi o momento que a gente lançou o portal de proteção à criança e adolescente contra a exploração sexual na Tríplice Fronteira. Ele foi lá autografar o nome dele no viaduto que tem lá em Foz do Iguaçu e foi um momento especial da minha vida profissional.
Agora a gente quer
saber esse momento, né?
Agora a gente quer saber como foi e quando foi que você se apaixonou.
Olha, 2017, final de 2017, o MST faz um jogo lá não lembro o nome da cidade, aqui no interior de
Guararema.
Guararema, é isso, gente, eu sou muito ruim para guardar nome de cidade. E o Chico Buarque ia jogar, né? Todas nós sabemos, Chico Buarque, então. E eu falei assim, eu preciso ir nesse jogo, e acabei indo no jogo, né? Foi muito emocionante, porque eu queria ver o Chico Buarque, tem a foto, está lá no meu Instagram com o Chico Buarque. E conheci, né, quer dizer, eu já conhecia o meu marido, né, de outros momentos, mas é óbvio que eu não sei se ele lembrava muito de mim. Mas enfim, a gente sentou para almoçar, todo mundo almoçou e tal, os convidados e tal. Aí depois a gente pediu meu telefone para alguém, eu recebi ali, e aí foi lindo. E a gente foi se aproximando, nos encontramos, conversamos, né?
Então, você foi para ver o Chico Buarque, mas acabou de olho no Lula.
Então, eu acho que ele acabou de olho em mim, mas tá bom.
Ele fez pelo menos um gol nesse jogo?
Fez. Um pênalti, né? Assim, meio... Mas fez. Fez gol, sim. Então, acho que o interesse... ele que me procurou e aí a gente começou a conversar. E é isso, e acabamos casados e tamo aí.
Janja, daí 4 meses depois... desse momento aí mágico, de uma paixão nascendo, o presidente Lula é preso. Como é que foi?
Olha, eu lembro que eu recebi a notícia da prisão, do pedido de prisão. Eu estava voltando da Itaipu, estava no meu carro dirigindo. Eu lembro que eu parei no estacionamento de uma farmácia e eu chorava muito, né? Porque a gente estava se conhecendo, tinha passado 2 feriados juntos e tal, e eu lembro que eu chorei muito, que eu não acreditava. Liguei para ele, ele pediu para eu ficar tranquila, né? Ele estava indo para o Sindicato dos Metalúrgicos. E eu tive que chamar um amigo meu, porque eu não conseguia mais dirigir, né? Ele veio e me levou para casa. No outro dia eu fui trabalhar, ele estava no sindicato, e eu falei, meu, eu não tenho que estar aqui, esse não é o meu lugar. E eu vim para São Bernardo, comprei uma passagem e vim para São Bernardo para estar do lado dele. E foi muito difícil, foi muito difícil, foram 580 dias, a tensão de saber se ele acordaria bem. Acho que essa era a maior preocupação de todo mundo que estava do lado de fora, porque você não tinha controle do que estava acontecendo dentro da Polícia Federal. Então, todo dia a gente, quando acordava e tinha notícia que não, tá tudo bem, o coração ficava aliviado, né? E todo dia a gente trocava cartas.
Essas cartas estão guardadas?
Secretamente guardadas. Muito bem guardadas. Estão guardadas porque é uma ligação que eu tenho com um período que foi, ao mesmo tempo, muito difícil, mas que também sedimentou muito a nossa relação. A gente conversou muitas coisas naquelas cartas. Acho que talvez a única coisa que a gente não tenha conversado é esse momento que está acontecendo hoje. Uhum. Né? De ele voltar à presidência e eu estar aqui nessa condição hoje de primeira-dama.
Como era a dinâmica das cartas, da troca de cartas?
Eu escrevia, eu todo dia eu preparava um lanche para ele comer, né? E aí os advogados que entravam lá, tinham 2 advogados que entravam todos os dias lá, um de manhã e um à tarde. Aí de manhã, ele, na hora do almoço, me trazia uma carta que ele escrevia e eu devolvia uma carta. E às vezes eram 2 cartas por dia, talvez tenha mais do que 500. Somando tudo, tem mais do que...
Agora, o que é que vocês trocavam nessas cartas? Desculpa a invasão aí da privacidade.
Esperança. Esperança e muito amor. Esperança e muito amor. Tem muitas cartas muito felizes e tem muitas cartas muito tristes, né? Porque realmente teve momentos muito difíceis desses 580 dias, dessa prisão injusta. Então, mas é impressionante como ele sempre foi uma fortaleza, ele sempre foi um porto seguro para mim, nos meus momentos mais aflitivos, né? Até porque no começo ninguém sabia que a gente tinha esse relacionamento, poucas pessoas sabiam, né? E aí era muito difícil.
Você pode dividir com a gente algum momento que foi muito difícil, dar um exemplo?
Foi muito difícil o dia que houve aquele alvará de soltura, aquele do juiz de Porto Alegre. Então a gente de manhã... Eu acordei com essa notícia, foi o Stucker até que me ligou, né, se prepara que ele vai sair, era um domingo, eu lembro bem. E eu fui para casa de uns amigos, de um dos advogados, inclusive, aguardar. E não aconteceu. Aquele dia foi muito angustiante. Talvez foi o dia mais difícil aqui do lado de fora, mas eu tenho certeza que o dia mais difícil para ele foi o dia da morte do Neto.
Quando ele esmorecia... O que é que você fazia?
Eu vou dizer para você que foi difícil, ele não esmoreceu. Eu acho que a certeza da inocência dele, do que estava acontecendo com ele, fazia ele ter essa força. Ele não esmoreceu em nenhum momento.
E nesses 580 dias de prisão, que também foram 580 dias de vigília, eu acho que é mais fácil a gente perguntar: quando é que você não estava lá na vigília?
Quando eu estava trabalhando. Quando eu estava trabalhando. No começo, eu saía de casa bem cedo, ia todo dia para dar o bom dia, e no final da tarde saía do escritório e ia para a vigília, e não era perto, para dar o boa noite. E isso, começou a ficar um pouco complicado, porque tinha minha mãe, eu tinha uma cuidadora que cuidava dela, ela já estava... minha mãe tinha Alzheimer, ela já estava diagnosticada com Alzheimer, então durante o dia uma cuidadora cuidava dela e eu tinha que voltar para casa para assumir, né, para cuidar dela. Então ficou um pouco difícil. Aí a gente conversou, ele falou: não venha mais, né? Aí eu ia só de final de semana mesmo para o bom dia, boa tarde, boa noite, ia para os cultos ecumênicos que todo domingo tinha, Eu estava lá presente.
Em algum momento passou pela sua cabeça desistir?
Nunca. Nunca. É porque, assim, eu acho que parece que tudo... ele ter ido para Curitiba e eu morar em Curitiba, né? Parece que foi uma mão de Deus. Eu vou te colocar num lugar onde vocês vão ficar perto. Era muito difícil olhar para aquela, para aquele prédio cinza e saber que ele estava lá dentro e não poder tocá-lo. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava para a lua e a lua era uma coisa, era a lua que estava iluminando nós dois ao mesmo tempo. Então, isso dava um conforto.
E você é romântica?
Eu sou muito romântica. Eu sou romântica.
Em 2019, em maio de 2019, o Brasil tomou conhecimento de que Lula estava preso e apaixonado. O economista Luiz Carlos Bresser Pereira fez uma postagem numa rede social anunciando essa paixão do presidente Lula. Esse anúncio foi combinado?
Não, não foi combinado.
Ele deu esse furo assim?
Não sei o que aconteceu, Não sei o que aconteceu, acho que ele acabou comentando na conversa com um velho amigo ali, que foi visitá-lo, e eu também acordei com aquela surpresa, né?
Aí?
Aí eu falei, meu Deus, e agora? Foi aquele reboliço. Mas também transcorreu tudo normal, acho que teve um impacto do primeiro momento, o pessoal ficou realmente preocupado, né? Comigo aqui do lado de fora, mas eu segui minha vida normal, como sigo até hoje. Então, não teve muito impacto, assim, para mim. Sentei, expliquei para minha mãe, né, porque começou a aparecer as notícias e tal. Mas, tadinha, mas...
Ela ficou calma.
Ela ficou calma.
E aí, ela falou que segue a vida normal como segue até hoje. Mesmo, Janja?
Mesmo. E quero continuar seguindo. Eu vou no supermercado, faço as minhas coisas. Quero voltar a treinar, fazer meus treinos na academia. Sabe, não quero mudar muito a minha rotina das coisas que eu gosto de fazer.
Ô, Janja, seguindo em novembro de 2019, Lula é solto. E ali na frente dos fotógrafos, né, diante de todo mundo, faz uma declaração de amor, te dá um beijo, te pede em casamento, diz que vai se casar. Foi ali mesmo que ele te pediu em casamento ou ele já tinha te pedido antes?
Não, em carta a gente... Na verdade, a gente já tinha falado em muitas cartas do casamento. A gente planejou, a gente escreveu muito sobre isso. Então, tudo que aconteceu em maio desse ano no nosso casamento, algumas coisas a gente... tinha trocado em cartas, sabe, assim, a gente sempre teve a esperança de que isso fosse acontecer e aconteceu em maio desse ano.
Eu queria que você voltasse para aquele momento, voltasse para aquela saída ali da Polícia Federal e me contasse, com o seu olhar, como é que foi?
Acho que talvez foi um momento, não só para mim, acho que para todas as pessoas que passaram pela vigília Lula Livre, foi um momento de muita felicidade. Foi um momento em que a gente viu talvez a esperança sair de dentro daquela prisão. Eu não conseguia fazer outra coisa a não ser sorrir. Eu não consegui chorar aquele dia. Eu chorei depois de felicidade, mas eu só era sorriso no rosto. E a gente as pessoas abraçavam a gente com carinho, me abraçavam e abraçavam ele com carinho, assim, de que realmente a justiça naquele momento começou a aparecer. A justiça começou a ser feita naquele momento.
E a partir dali era Lula e Janja, Janja e Lula.
Total. Eu não tive dúvida, arrumei minha mala e vim para São Bernardo com ele. Claro, sem deixar toda uma estrutura para minha mãe, né? Eu vinha para São... Fiquei indo e vindo entre Curitiba e São Bernardo.
E, de repente, a pandemia. Como foi passar por essa fase?
Foi bem difícil no começo, porque eu não pude vir a Curitiba ver minha mãe com medo de contaminação. Então, ela ficou em casa aqui com duas cuidadoras. Só que teve um momento que eu resolvi, eu falei, não, eu não posso, eu preciso da minha mãe aqui perto. Eu estava procurando, não queria levá-la para casa onde a gente estava, que a acessibilidade era um pouco difícil, muitas escadas. Eu falei, mas não tem jeito, eu vou trazê-la. Então, eu trouxe ela alguns meses depois do início da pandemia. A gente ficou em casa, ele ficou em casa trabalhando, fazendo as lives. Tinha três assessores que estavam todos os dias lá, né? A gente sempre com todos os cuidados, e aí eu trouxe minha mãe. E aí ela ficou com a gente, foi muito, muito bom os meses que a gente ficou ali, difíceis, mas ela perto de mim era o que importava.
Você perdeu sua mãe durante a pandemia?
Perdi minha mãe durante a pandemia. Foi talvez um dos momentos mais tristes da minha vida. Porque eu estava preparada, eu me preparei. Quando ela foi diagnosticada com Alzheimer, que é uma doença muito triste, isso foi em 2016, 2017, eu me preparei psicologicamente para perder minha mãe para o Alzheimer, para saber que ela ia, em algum momento, partir por conta do Alzheimer. Mas eu não tinha me preparado para perder ela para o Covid. E foram momentos muito difíceis que eu passei praticamente sozinha, porque quando ela foi internada por uma infecção urinária e pegou o Covid no pronto-socorro que ela foi atendida, né? A gente, com todos os cuidados, deixando ela super preservada por conta da idade, acabou se contaminando dentro de um hospital. E assim que eu soube que ela estava com Covid, eu pedi pro meu marido ir para o apartamento, que era em São Bernardo mesmo, e uma amiga nossa acompanhou ele, porque ele tinha acabado de fazer uma cirurgia da catarata, né? Eu falei assim, fica você lá. Acho que foi o único momento que a gente se separou, foram esses 20 dias que minha mãe ficou internada, né? Ela ficou na UTI. E eu fiquei sozinha, eu ia todos os dias ao hospital para visitá-la, para vê-la através de um vidro, né? E voltava para casa sozinha. Não tinha com quem dividir, porque eu tinha medo de contaminar também as pessoas, porque eu entrava dentro da UTI para vê-la. Ela saiu da UTI, mas infelizmente ela não resistiu. Talvez esse tenha sido o momento mais difícil de toda a minha vida. E eu não é muito difícil para minha menina. E eu vou sempre lembrar dela. E ela morreu no dia do aniversário dela. A morte dela foi mais difícil porque eu fui ao hospital no dia 27 de outubro, o meu marido já tinha voltado para casa, era aniversário dele, eu tinha organizado uma festinha ali com um bolo, chamei os filhos e tal, e eu fui ao hospital antes da gente cantar o parabéns para ele, para ver minha mãe, porque ela já tinha saído da UTI, né? Eu tinha uma esperança, né? E quando eu cheguei no hospital, ela estava sendo entubada de novo, eu voltei para casa e eu sabia que ela não ia sobreviver. Eu pedi a Deus que fizesse o melhor por ela. E quando eu voltei para casa, a gente cantou parabéns, tudo. Só quando todo mundo foi embora que eu contei para ele que sabia que minha mãe estava mal e que ela não ia sobreviver. Ela não ia resistir. E, de fato, virou a meia-noite. Era aniversário da minha mãe e ela morreu no dia do aniversário dela.
Então, a diferença é de um dia para o outro. O aniversário do Lula para o aniversário da sua mãe.
Isso. Ele é de 27 e ela era dia 28. Agora fez 2 anos que ela faleceu. E durante a madrugada foram me chamar que ela tinha falecido mesmo. E por algum motivo, alguma coisa que me dá um pouco de carinho no coração com relação a isso, é que algumas pessoas que são espíritas dizem que quando a pessoa morre no dia do aniversário é porque ela já cumpriu uma missão. Uma missão de várias vidas. Isso me dá um certo conforto. Não sei se isso é, mas me dá um certo conforto isso de saber que minha mãe talvez tenha cumprido a missão.
E em que você se apoiou para passar por esse luto?
Me apoiei no meu marido. Me apoiei nele muito, muito. E em alguns amigos próximos. Que realmente... E aí, a gente... Isso foi em outubro. A Covid já estava, né? Já diminuindo um pouco. A gente resolveu... Ele tinha um documentário para gravar do diretor do Oliver Stone em Cuba. E a gente foi para Cuba. Vamos para Cuba, que assim a gente passa um tempo lá, se descansa um pouco também. Eu gravo o documentário e tal. A gente chega em Cuba, passa o Natal. E um dia depois do Natal, somos todos diagnosticados com Covid. Aquele também foi um momento difícil. Eu falei, meu Deus, acabei de passar tudo com a minha mãe, né? E agora ele está com Covid. Foi desesperador, porque eu não estava diagnosticada, não estava positivo, E eles separaram a gente em duas casas, acho que é a primeira vez que a gente fala disso, separaram a gente em duas casas porque parte do grupo estava e outra não. Então a gente voltou para Havana, estávamos em Varadeiro, voltamos para Havana e ficamos em duas casas lado a lado, quem estava e quem não estava. Os médicos insistiram para eu ficar na casa que não estava com Covid, eu falei não, de jeito nenhum, dele eu não me separo. E aí, obviamente, eu acabei positivando dois dias depois, porque eu falei, eu não vou me separar dele. E graças a Deus, a gente passou tranquilo por esse momento lá em Cuba, mas foi desesperador também os 10 dias até, né, ter um diagnóstico negativo.
Ô, Janja, a gente quer falar da vida cotidiana ali, da vida doméstica também. Uhum. E o Lula mesmo já disse várias vezes que vem de uma geração machista, deu declarações que indicam que é um machista em desconstrução. Mas quando é aquele momento em que você, feminista como é, acende o sinal amarelo e alerta, ó, isso é machismo, dá um puxão de orelha?
Acho que quando a maioria dos homens diz, amor, me traz isso. Filho, vamos lá, né? Tô aqui fazendo outra coisa nesse momento, eu não posso, então vamos lá, vamos dividir. Mas ele é muito tranquilo, assim. Em casa a gente tem no domingo, normalmente, que a gente fica mais sozinho, ele lava a louça do café, ele me ajuda, entendeu? Essas coisas assim mais tranquilas, não tem mais. E talvez em algumas falas, assim, né? Uhum. Eu tenho uma coisa que eu me lembro agora, até você não gosto muito, mas eu vou citar assim. Ele sempre se refere à esposa do Haddad, ele sempre fala: o Haddad é a esposa do Haddad. Aí eu sempre grito de lá, Ana Estela, Ana Estela, porque, né?
Tem nome.
É o nome dela, não é só a esposa, ela é a Ana Estela. É. Não que faça por mal, mas porque, né?
É porque às vezes ele já falou algumas vezes que ele tem aprendido muito com você, então eu fiquei imaginando quando é que você puxa a orelha.
Eu acho que eu não puxo a orelha, acho que eu sento para conversar. Uhum. Acho que eu sento para conversar com ele. Ó, acho que a gente, né, quando você for falar disso, uhum, talvez seja interessante você, né, tentar olhar por esse lado, por esse prisma, né? Porque às vezes tá ali e não enxergam, né?
E Janja, senta para conversar com ele também sobre antirracismo, porque ele aprofundou esse letramento racial. Tem a sua participação também nessa conversa?
Eu acho que tanto ele quanto eu, a gente está aprendendo bastante juntos sobre isso. Tenho aprendido bastante, tenho conversado bastante sobre esse tema, sabe? É uma coisa que a gente tem até feito algumas reflexões juntos.
E pretende atuar com relação a esse tema também nos próximos anos?
Eu acho que tem alguns temas que para mim são aproximam mais do que eu penso para a vida, assim, do que eu acho importante a gente trazer para a luz, para foco, né? Eu acho que a questão do racismo, esse é um tema que a gente precisa discutir bastante. Nos últimos dias de campanha aconteceram dois eventos muito lamentáveis, eu não sei, sabe, até revoltantes, com o Seu Jorge e o menino aqui de São Paulo, né, que eu expus para ele, falei, a gente precisa falar um pouco sobre isso, né, e ele falou bastante sobre isso nos últimos dias, nos últimos atos de campanha. É uma coisa que deixa ele afeta bastante, porque, né, enfim, a questão da violência contra as mulheres, que acho que durante a pandemia talvez isso eu tenha manifestado mais para ele, porque o número de feminicídio, de morte de mulheres, aumentou muito, né? E a pandemia aumentou muito. E eu ficava indignada, abri lá o celular, mais uma mulher que morreu. Mais uma mulher que morreu. Quer dizer, estão matando as mulheres, por quê? Sabe, a gente precisa falar sobre isso. A questão de proteção à criança e adolescente contra a exploração sexual é um trabalho que eu já, né, já comentei que eu fiz lá na Itaipu, e inevitável a gente não falar sobre isso, né? Também a campanha trouxe, e é uma pauta que também que eu quero trazer. Se tem alguma forma que eu posso contribuir nesse governo sem ter nenhum cargo, eu não preciso, né, de cargo, não quero, não vou. Essa é uma coisa que eu já falei para ele, não quero ter cargo no governo, mas quero contribuir, talvez sendo uma porta-voz, uma articuladora dessas pautas, né? Uhum. Racismo, violência contra a mulher, proteção à criança e adolescente e segurança alimentar, que é uma pauta que eu gosto. Na campanha a gente fez algumas reuniões sobre esse tema, então... Se tem algumas pautas, são essas que eu gosto.
A gente ainda quer falar um pouco mais sobre essa sua atuação como primeira-dama, mas a gente vai terminar de cumprir um roteiro para chegar
lá. Da vida cotidiana?
Vamos?
Ah!
O que você mais gosta no Lula que o Brasil ainda não conhece?
Eu acho que o Brasil até conhece, mas talvez não conhece o homem bem-humorado dentro de casa. A gente ri muito, a gente acorda dando risada. Porque eu sou bem-humorada, é difícil eu ir dormir de mau humor, eu não tenho mau humor. Eu prefiro acordar bem-humorada e dormir bem-humorada. Trabalhar os problemas durante o dia e dormir tranquila. É difícil, mas eu prefiro. A gente acorda no risado. Às vezes, tipo, ele acorda cedo para treinar, ele treina todos os dias, 5:30 ele já está desperto ali para treinar, é uma coisa que ele faz questão. E às vezes a gente acorda dando risada, ou das cachorras, ou de alguma coisa, né, do dia a dia. Esse bom humor dentro de casa, talvez as pessoas não conhecem. Ele tem o bom humor dele público e tal, mas esse bom humor do dia a dia ali, poucas pessoas conhecem e a nossa intimidade é assim.
Aqui, e o casamento? Foi do jeito que você sonhava?
Eu acho que foi mais até, foi mais... Porque era o sonho de casar, mas como o casamento aconteceu, como ele começou a ser pensado, ele começou a ser pensado no papel, através das cartas, e de repente ele estava todo lá, estava acontecendo, né? E foi toda uma surpresa para ele também, porque o casamento teve um tema, que foi Luar do Sertão. E foi tudo coincidindo, assim, coisas que foram, sabe, quando o astral conspira, foi tudo acontecendo. Eu gostava muito sempre gostei da Elô Rocha, gostava do trabalho dela, e aí conversando com a Bela, um dia no restaurante da Bela Gil, eu falei, nossa, meu sonho era, né, a Elô desenhar. Ela é minha amiga, vamos ligar para ela agora. E sabe, aconteceu, e a gente pensou aquele vestido que foi... A gente pensou juntas aquele vestido, quer dizer, a ideia estava toda na minha cabeça, eu manifestei e aconteceu. E as bordadeiras lá do Rio Grande do Norte, uma cooperativa de mulheres maravilhosas, foi lindo. Então, foi tudo pensado assim, aconteceu. Quando eu entrei, primeiro que eu fui casar, como diz, na força da noiva, porque eu passei muito mal o dia todo. Acho que a ansiedade toda, eu fiquei com um problema de respiratório, passei o dia inteiro fazendo, eu sabia se eu maquiava ou se eu fazia inalação. Aí, tipo, fui casada à força da noiva. Quando eu entrei, ele não olhava pra mim, eu falei, mas calma, olha
como
aqui,
assim?
Olha aqui pra mim. E a música que tocou, essa sim, nós dois pensamos juntos, ele pensou, na verdade, que foi a Ave Maria. Né? Ele gosta muito da Ave Maria, tocado pelo Jorge Aragão. Do cavaquinho, e aí a gente fez acontecer no bandolim, que foi lindo. E ele não olhava pra mim, eu falei, não tô olhando, mas ele olhava porque ele não parava de chorar. Depois eu vi nos vídeos, ele queria disfarçar assim, foi muito lindo. E aí eu já comecei a chorar e foi um choro só, foi muito lindo. O Dom Angélico que fez a cerimônia foi muito lindo. E vou contar um segredo pra vocês: as pessoas, a gente pediu para as pessoas deixarem o celular na recepção. E foi mágico não ter celular, porque as pessoas conversaram, as pessoas interagiram, as pessoas dançaram, riram, ficaram emocionadas, sabe? Sem ter o aparelhinho ali na mão, sem estar, vamos fazer um stories, vou fazer uma foto. Não precisou. Por isso acho que foi muito, a gente se conectou, foram poucos convidados e teve muita conexão. Foi um momento muito bonito.
E, Janja, vamos falar um pouquinho sobre relação familiar. O Lula tem 5 filhos, isso. 5 netos... uma bisneta, como é que rola essa relação?
Ah, tranquilo, acho que a gente de vez em quando se reúne, faz um almoço, eles vão lá em casa, então é muito tranquilo, não tem. Um filho dele agora está morando em Manaus, que está trabalhando, o Fábio mora aqui, é o que a gente tem mais proximidade, que vai mais lá em casa, Mas é tranquilo.
Não tem alguma rotina familiar, assim, por exemplo, almoço de domingo, não, alguma coisa assim?
Não, não temos essa rotina familiar. Eu confesso que eu nunca tive essa rotina familiar, porque a minha família mesmo, depois de... Era eu e minha mãe. Então eu não tenho muito essa coisa, né, de família grande, família estendida. A gente sempre vai almoçar na casa da irmã dele, São Bernardo, né? E é mais quando a gente estava em São Bernardo, óbvio. Mas por telefone sempre estamos falando, se estamos conectados de alguma forma. Tem sido uma construção, uma aproximação tranquila, sem traumas, sem... Mas todos estão crescidos e, né? E a gente também quer tocar a nossa vida.
Janja, vamos falar de campanha? Bom. Você foi uma presença forte, atuante, mobilizou apoio, declarações públicas de artistas e de outras ordens. Você fez a aproximação, né? Deu o telefonema para Simone Tebet e, naturalmente, fez uma articulação que poderia ter sido feita por outros políticos com mais experiência ali, seria natural. Como é que surgiu o seu nome para essa articulação política?
Então, primeiro acho assim, não teve, nada foi, não tem nada planejado. A gente acontece muito as coisas ali no calor do que está acontecendo naquele momento mesmo, né? O telefonema para Simone, a gente estava em casa, peguei, vamos ligar, falei com a senadora, né? Botei os dois, conversaram. Porque era importante, primeiro, dizer que foi uma campanha bonita que ela fez, foi uma campanha significativa do ponto do olhar feminino, né, para uma eleição. Acho que ela trouxe isso, ela trouxe essa importância da participação feminina. E ela teve um papel importantíssimo no segundo turno e eu tinha certeza de que seria assim do jeito que foi, né? A presença dela com a gente nos lugares e toda uma parte da sociedade que ela também dialogava, que a gente ainda não tinha dialogado, era importante, né? Então ela trouxe isso para a campanha e acompanhou a gente. E
foi um enorme capital, sim.
Foi importantíssimo. Tanto ela quanto Marina, eu acho que Marina tem um simbólico para o Brasil. Né? E as duas trilharam ali juntas nesse segundo turno e foi muito importante.
Agora, esse seu jeito atuante, espontâneo, também despertou algumas críticas internas. Como você lidou com a resistência de parte da campanha?
Sinceramente, mas eu não me incomodei com isso, porque a opinião que importava para mim nesse momento da campanha era do meu marido. Se era importante para ele eu estar fazendo algumas coisas e estar do lado dele. A minha principal, no começo da campanha mesmo, até antes da pré-campanha, para mim o que era importante era estar do lado dele, apoiá-lo nas decisões que ele, na decisão que ele tomou de ser candidato, entendeu? Para mim isso era o mais importante. E também, eu sou muito cuidadora, eu cuido muito. A minha mãe até falava, você é muito ingênua às vezes, menina, porque você, né? Eu gosto de cuidar das pessoas, e para mim naquele momento cuidar dele, porque eu sabia o que ele ia enfrentar, não ia ser uma campanha fácil, tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista físico, né? Eu sabia disso. E eu trouxe para mim esse papel de cuidar mesmo dele, de preservá-lo, de até cuidar um pouco da questão de horário, de alimentação, de tudo isso. Eu achava que esse era o papel que eu tinha que estar. Claro que isso acaba extrapolando, porque você está ali no calor da campanha, você vai fazendo outras coisas também, né? Eu,
multifunção.
Até segurança, né? Na caminhada de 2 de julho em Salvador, né? Fiquei ali na frente dele, porque era o primeiro momento que ele estava realmente se colocando a público. E a gente sabe todas as ameaças que ele sofre, né? E isso era uma coisa que me deixava desesperada.
Agora que houve a vitória, você ainda teme pela segurança dele? E de vocês?
Eu acho, a minha não, eu sempre temo pela segurança dele. Acho que ainda tem um momento um pouco crítico, mas eu acho que isso vai acalmar, gente. Quando a gente fez uma campanha do Brasil da Esperança, é por isso, a gente crê numa sociedade que seja muito mais igualitária, mais fraterna.
Janja, a gente acaba derivando um pouquinho e aí a gente volta de novo para o nosso roteiro para a gente não deixar de falar coisas que são importantes e que nós vamos voltar a falar lá na frente. Mas, falando sobre as críticas que a Maju levantou, quem saiu em sua defesa disse que houve machismo e talvez um pouco de ciúmes. Você acha que houve machismo, houve ciúmes ou as duas coisas?
Eu acho que foi um pouquinho de cada um, sim. Houve machismo porque talvez a figura do Lula por si só se bastasse. E agora tem uma mulher do lado dele, não que complemente, mas que soma com ele algumas coisas, entendeu? Então hoje acho importante olhar para ele, olha para ele e também está me vendo. Isso não acontecia antes, só olhava para ele, né? E hoje ele tem um complemento, é uma soma, que sou eu. Então isso talvez tenha gerado um pouco dessa coisa de machismo. Que mulher é essa que sai, né? E não é porque, é porque eu tô do lado dele, é porque eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que é propositiva, que não fica sentada, que vai e faz. Então, eu não importa o que eu tenha que fazer. Se eu tiver que fazer, eu não vou pedir pra... Eu vou e faço, entendeu? E de ciúmes, talvez, mas... Talvez um pouco.
E aí, para fechar esse pacote, esse combo aí das críticas que você sofreu, também houve críticas em relação à gestão das redes sociais do Lula, que ficaram com você e com o fotógrafo Ricardo Stuckert. Como é que você administrou isso?
Então vamos colocar as coisas assim, claro, as redes sociais não ficaram sobre a minha gestão, entendeu? A gente fazia reuniões de comunicação e como a gente, como eu estava trabalhando muito, conversando muito com os influenciadores, né, eles conversavam muito comigo através do meu Twitter, do meu Instagram, mesmo fechado, às vezes eu conversava, eu abri meu Instagram não faz muito tempo, a gente começou a conversar com os influencers, já tinha um contato com alguns artistas por conta da gravação do clipe, da música, que foi em 7 de maio, então alguns artistas abriram algumas portas também para outros contatos, mas a gestão das redes ficou sempre a cargo da campanha, nunca ficou a minha responsabilidade, nunca fui eu que ditei o que era, o que não fazia, isso é fake news.
Existia um núcleo forte de mulheres, né? Você, Gleisi Hoffmann, Simone Tebet, Marina Silva, Elisiane Gama. Como vocês traçavam estratégias? Havia reuniões? Como vocês agiam? Havia uma união?
Não deu tempo nem de fazer essas reuniões, porque a campanha do segundo turno foi muito intensa. Né? A gente conversava assim, antes, um pouco antes dos atos e tal. Eu conversava bastante, conversei algumas vezes com a Simone por WhatsApp, algumas pautas importantes, principalmente ligadas às mulheres.
Janja, você já pensou em se candidatar a algum cargo político?
Não, nem penso nisso. Nem penso nisso. Eu sempre fui uma pessoa muito de articulação e de bastidor. Tanto na minha vida profissional, eu sempre atuei dessa forma, de fazer articulação para que as coisas acontecessem. Eu nunca fui uma pessoa de estar na frente, entendeu? Então, às vezes, para mim, até algumas vezes que eu peguei no microfone em comício, eu sempre tremi um pouco, porque não é mesmo assim. Claro, no meu trabalho, eu fazia muitas reuniões com centenas de pessoas por conta do tipo de trabalho que estava acontecendo, mas era diferente, né? E estar ali num comício é outra coisa. Mas nunca pensei nisso e nem penso. Eu acho que eu tenho outras coisas para fazer do que sempre.
E na campanha você convocou as mulheres a eleger Lula. E essa convocação foi atendida. Como é que você pretende devolver essa confiança depositada, retribuir?
Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com as mulheres que votaram nele, com as mulheres que deram uma larga vitória para ele no segundo turno, tanto no primeiro quanto no segundo turno. E são aquelas mulheres que olham para ele e veem talvez um pouco mais de dignidade, eu acho que essa é a palavra, de uma vida com um pouco mais de dignidade. Porque a gente elas já experimentaram, né, no passado recente, essa dignidade. Eu acho que... Eu estava conversando até ontem com com uma amiga, quando a gente fez, quando a campanha eleitoral traz a questão da democracia, né, que essa era uma campanha que a democracia estava em jogo, você está trabalhando com o conceito de democracia, de respeito às instituições, né, de respeito à Constituição, do Estado Democrático de Direito. Mas eu acho que essas a votação, né, que a campanha teve no primeiro e no segundo turno traz um conteúdo que a palavra democracia tem, que talvez a gente conseguiu expressar falando que democracia é também comida no prato, é emprego digno, sabe? É garantia de todas as questões individuais que estão na Constituição. É moradia, é saúde para a mulher, sabe? A palavra democracia talvez tenha sido entendida melhor dessa forma por uma parte, pela parte da população que deu essa vitória. Porque quando, né, quando você fala democracia, fica um conceito um pouco, um tanto quanto abstrato para uma grande parcela da população. Mas quando você consegue transformar essa palavra, o conteúdo que carrega a palavra democracia, que é dignidade, que é respeito, sabe, que é justiça social, isso foi melhor entendido. Eu acho que é isso que a gente pode o compromisso que a gente tem com essas mulheres, né, que deram a vitória ao Lula, é isso.
Você é muito popular nas redes sociais, suas dancinhas viralizaram. Como você lida com a fama e como você lida também com esse ambiente da rede social que muitas vezes é belicoso e muito tóxico?
Total. Eu decidi abrir meu Instagram muito assim com receio, sabe? Mas era uma coisa que eu tinha que fazer porque as pessoas tinham curiosidade, né, de conhecer... Não conhecer a Janja, mas acho que conhecer quem era a mulher que estava ao lado do Lula. Acho que antes de querer conhecer a Janja, hoje algumas pessoas querem conhecer mais me conhecer do que conhecer só a mulher que está ao lado do Lula. E hoje é isso que eu falei, a gente tem essa conexão. Eu não consigo ainda trabalhar muito bem, mas a proximidade que esse ano trouxe com alguns artistas que eu era fã, Maria Rita... fã de Maria Rita, assim, e quando eu troco a minha primeira mensagem com ela, eu falo, meu Deus, eu tô falando com a Maria Rita. No clipe que a gente gravou no Rio de Janeiro, o Chico Buarque tava aqui do meu lado cantando, eu cantando junto com ele. Não, gente, né, que é isso, muito bom. Porque traz essa proximidade, quebra alguns mitos, algumas coisas que a gente imagina na cabeça, né, uhum. E vira muito amigo.
Janja, ainda falando de rede social, durante a campanha, até a religião foi usada como arma, né? E você, pessoalmente, foi associada de forma pejorativa a religiões de matriz africana, como se isso fosse um problema.
Exato.
E eu gostaria de entender a sua visão sobre esse episódio e sobre a intolerância religiosa.
Ter sido atacada por conta disso não me diminui. Pelo contrário, eu acho que ser ligada a uma religião de matriz africana só me dá orgulho. Só me dá orgulho porque eu sou, sabe, eu sou essa, talvez isso represente um pouco do que os brasileiros e as brasileiras, sabe? Eu sou aquela pessoa que me emociono na missa, com a fala do padre, e também me emociono com o tambor, sabe? Também me emociono com um hino de louvor a Deus. Eu acho que Deus está dentro da gente. E nada do que possam ter falado de mim com relação a isso me diminui, pelo contrário. Então é isso, eu acho que esse sincretismo religioso que representa muito o brasileiro, é isso, essa sou eu também.
Janja, Lula já disse que quem tem uma causa não envelhece, mas qual é a sua participação naquela energia toda do presidente aos 77 anos?
Eu acho que é o amor. Acho que é o amor, a química que a gente tem, a sintonia que a gente tem, sabe? A gente se olha, a gente já sabe o que um tá pensando ou tá querendo. Então, acho que é isso. E eu trago algumas coisas, tipo música, filme, sabe? Algumas coisas que talvez ele não se preocupasse tanto em estar atento. Aí, em casa, a gente... conversa, vê, escuta, né? culinária. Eu gosto muito de culinária, a gente conversa sobre isso. Então, essa são outras coisas que acho que talvez não fizesse tanta parte do cotidiano dele, da vida dele, e que talvez eu traga, e que talvez tenha rejuvenescido. Mas acho que o ingrediente principal de tudo isso, de toda essa mistura, é amor mesmo.
E como é que foi o momento da apuração, assim, quando vocês viram que sim, ele tinha sido eleito? Como é que vocês comemoraram? Quem estava com vocês? Teve um primeiro telefonema? Descreve pra gente.
A gente estava em casa, no primeiro turno a gente foi para um hotel e acompanhou a apuração do hotel com muitos amigos, muitos políticos. No segundo turno a gente optou por ficar em casa mais tranquilo. Eu principalmente optei porque no primeiro turno eu não estava acostumada com toda aquela dinâmica, realmente fiquei muito nervosa. Falei, vamos ficar em casa tranquilo, a gente almoça tranquilo, descansa, dormimos de tarde. No momento do resultado, a gente estava no escritório dele em casa, estava eu, ele, Stuckart, mais uma outra assessora de comunicação que estava lá, e o pessoal que trabalha ali com a gente na segurança. Só foi um momento muito... Respiramos, porque foi uma apuração difícil. A gente sabe que foi um resultado apertado, mas foi um, né? É aquilo. Ganhamos e a primeira coisa que ele queria fazer era sair no portão, abraçar o pessoal que ficou a tarde inteira ali no portão. Ele falou, a primeira coisa que eu quero fazer é sair e abraçar as pessoas que estão aqui na porta de casa.
Janja, você mesmo falou e a gente viu ao longo da campanha o quanto você é cuidadosa. Leva um boné, né? Dá água ao Lula, protege, faz ali a segurança dele. Como é que vai ser isso na presidência?
Então, eu acho que a gente vai... Eu vou continuar do lado dele. Eu não vou... Pelo menos eu acho que eu não vou ficar... ele vai sair para trabalhar, eu vou ficar em casa. Isso vai ser difícil acontecer, porque não é da minha personalidade, né? Então, a gente vai estar junto, vou estar do lado dele. Eu acho que praticamente boa parte do tempo, né? Contribuindo no que eu puder contribuir. Obviamente, primeira-dama não tem uma função, mas eu posso ter algumas responsabilidades, né? Então, e algumas dessas responsabilidades a gente já falou aqui e quero trazer, né, para o centro da discussão.
Você vai ter uma sala no Palácio do Planalto?
Não sei ainda. Eu não sei como funciona, não sei nada disso ainda. A gente vai tomar pé de tudo da transição e também algumas coisas com relação a posse, como vai acontecer.
Mas você gostaria de ter uma sala no Palácio do Planalto?
Eu não sei te dizer, porque eu não sei se tem ou não tem. Possivelmente eu vá ter uma sala. Possivelmente eu queira ter uma sala até para ficar próximo dele, né? E para facilitar as coisas também. Estamos construindo.
E você cantou em vários eventos públicos ao longo da campanha. Vai cantar na posse?
Ai, não sei, posso cantar. Eu cantar é uma coisa que me faz feliz. Eu já falei... Eu falei um dia, o pessoal ficou falando, você desafina, não importa, o que importa é cantar sem medo de ser feliz. E eu vou estar muito feliz no dia 1º de janeiro por tudo, por ele, pelo Brasil, sabe, pela esperança, pelo amor, e eu vou estar feliz e com certeza eu vou cantar.
E você ama animais de estimação, então teremos resistência
a Paris.
E Paris. Subindo a rampa mesmo? As cachorrinhas de Janja, gente?
Paris eu não sei, mas resistência certamente, porque ela tem todo um simbólico. Ela é nosso amuletinho, eu diria assim. A resistência foi encontrada, adotada pela Vigília, e ela ficou alguns meses na Vigília, mas como era muito frio em Curitiba, ela ficou doentinha. Eu falei, vamos lá, resistência, você vai para minha casa. E ela foi, contei isso por carta para ele, olha só, temos uma filha nova. E aí o pessoal da Vigília sempre falou, a resistência vai subir ainda a rampa do Planalto. Até aquele momento era um sonho, né? Imagina, naquele momento, pensar em talvez ele ser presidente novamente. E ela vai subir a rampa, a resistência estará lá.
Eu queria só ressaltar uma pergunta, você já falou, mas eu acho que é bom a gente ressaltar. Você já chegou a dizer que gostaria de ressignificar o papel de primeira-dama. Como você pretende, então, atuar, tendo em vista essa sua fala?
Então, quando eu falo em ressignificar, talvez não seja o conceito propriamente, né? Porque primeira-dama é um conceito construído socialmente ao redor do mundo. Primeira-dama que tem um papel, né, de estar ali no cerimonial, né, banana. Mas, na verdade, talvez eu queira ressignificar o conteúdo do que é ser uma primeira-dama. Talvez trazendo algumas coisas importantes, de algumas pautas importantes, né, para as mulheres, para as pessoas, para as famílias, de uma forma geral. Talvez seja esse, um papel mais de articulação com a sociedade civil, que eu possa conversar, que eu possa articular, que eu possa ir, que eu possa representar. Talvez seja esse o conteúdo que eu possa trazer para o conceito de primeira-dama.
Agora, historicamente, a primeira-dama atua na área social. Você não vai atuar na área social? Você vai mudar isso?
É porque eu acho que atuar na área social tem muito aquela uma visão mais assistencialista. E a gente traz para o governo mesmo a construção de políticas públicas mais sólidas, né, para a sociedade. Então, sim, claro, tem essa questão do papel, né, de algumas entidades e tal que tem na sociedade, mas eu prefiro atuar mais nessa consolidação de políticas públicas importantes para a sociedade brasileira.
Alguma primeira-dama te inspira?
Olha, eu vou dizer assim, são duas que para mim eu descobri recentemente. Nunca me preocupei em estudar a história de primeiras-damas, talvez, né, pelo papel que está sendo colocado para mim, eu até fui. Quando eu estive na Argentina, eu visitei a casa de Evita, o museu de Evita Perón, e outra que eu também fiquei bastante impressionada foi Michelle Obama, sim. De saber que muito das políticas que foram tentadas pelo governo Obama foram também proposições dela, principalmente ligada à área da saúde. Aquilo me impressionou
alimentação.
Bastante. Alimentação e saúde, isso. Foi bem importante. Aguardemos a posse.
Você poderia citar para a gente 3 compromissos com o Brasil nos próximos anos?
Compromissos de governo ou compromissos meu, Maju?
De governo e seus. Os dois.
Eu acho que compromisso meu, com certeza, é trazer à luz alguns temas que eu carrego na minha história, que é a questão de violência contra as mulheres. Esse sim, vamos trabalhar isso com muita força. Eu quero atuar bastante nisso, fazer essa discussão com a sociedade. É claro que vamos ter as políticas de governo, mas se você não discutir isso com a sociedade de uma forma clara e precisa, você não é com medida provisória que você resolve essa questão. Então, isso sim, talvez eu possa... Um compromisso que eu tenho fundamental é esse. Alimentação, sim, é outro compromisso importante, que não é só a alimentação saudável, mas garantia a alimentação. Esse é um compromisso de governo, né? De governo que eu vou trazer também para, se eu puder, contribuir nessa questão. E com certeza a questão do racismo, que é uma coisa que a gente não consegue... mas admitindo na sociedade que a gente tenha atitudes como a gente tem visto ultimamente. E talvez, eu acho que não é uma coisa, mas talvez discutir um pouco mais com a sociedade de que forma que a gente transforma esse ódio que a gente vive hoje em relações mais afetuosas, em relações mais saudáveis. Né? E aí a sociedade civil, as instituições da sociedade civil têm um papel importante aí. A mídia tem um papel importante, né? A imprensa tem um papel importante. Da gente poder fazer esse diálogo com as pessoas que não votaram na gente. De que forma que a gente vai dialogar?
Sabe? É isso, Janja. A gente vive um país completamente dividido nesse momento. Quando você e o presidente Lula estão juntos, o que vocês conversam sobre isso? Sobre como chegar às pessoas que não votaram em Lula.
Eu acho que a gente tem que manter um canal de diálogo aberto, não só pelos canais oficiais, mas toda essa rede que a gente construiu durante a campanha, né, nas próprias, nas redes sociais, das instituições, a gente tem que manter esse diálogo aberto para que a gente possa comunicar, a gente possa dizer, olha, vamos sentar e vamos conversar, vamos sentar e vamos tentar resolver, vamos dialogar, né? Então, é isso, eu acho que o diálogo, você está aberto ao diálogo, é a mostra maior de que a gente pode sim, né, acertar todas as arestas e tentar encontrar um ambiente mais harmonioso.
Mas vocês já pensaram ou já conversaram juntos sobre alguma medida prática? Assim, isso é uma coisa que vocês levam para o quarto? É uma coisa que vocês se preocupam ao dormir e ao acordar? Como, de fato, cumprir a promessa de campanha do presidente Lula de unir o país?
A gente conversa, talvez não de forma tão sistematizada. Não, vamos pensar nisso assim agora. Eu acho que, no meio de toda a conversa que a gente tem no nosso dia a dia, a gente fala um pouco disso, né? A gente fala de como ele quer, como ele está disposto a isso. Eu acho que talvez uma das coisas principais para ele em toda essa campanha é realmente unir o Brasil, né? Mostrar que a gente pode ser maior e muito melhor do que a gente tem vivido agora.
Vocês já enfrentaram momentos duros, né? Uma prisão, mas esse mandato do presidente Lula promete ser difícil. Preparada?
Preparadíssima. Tô do lado dele e estamos do lado do povo brasileiro. É isso que importa.
E só para encerrar, qual você considera o maior desafio desse governo, desse mandato?
Talvez despertar um pouco de solidariedade e de compaixão numa parcela da população brasileira que parece que deixou isso perdido em algum lugar, sabe? É muito difícil para mim andar pelas ruas de São Paulo e pensar que tem algumas pessoas que não olham pelo vidro, que não veem famílias inteiras morando na rua, sabe? Perdendo suas casas, que não sabem o que vão comer amanhã. Parece que uma parcela da população não olha pelo vidro do carro. Isso me deixa muito angustiada. Eu acho que esse vai ser o maior desafio, da gente talvez despertar, reacender a chama da solidariedade na sociedade brasileira, uma parcela da sociedade brasileira que parece que está ali apagada, mas acho que ela não está apagada. Eu acho que ela só precisa ser assoprada, aquela chama ali, sabe? Porque o povo brasileiro é assim, sempre foi o povo, né? Uma população da solidariedade e do amor. Então, acho que está latente ali, a gente precisa reacender essa chama.
Boa sorte.
Obrigada.
Obrigada, Maju, obrigada.
Obrigada, boa sorte. Muito nesse obrigada. Desafio.